Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Está convosco a emissão das Patinas da Voz da América em português para a África, a emissão de domingo, 9 de julho de 2017. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia e na apresentação o Paulo Oliveira e o Mariano Bartolomeu na produção. Transmitimos em onda média nos 1530 e onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, para além do noticiário com as últimas histórias do mundo, teremos a janela de Angola, depois falaremos de saúde e a seguir teremos o espaço do ouvinte. Mas para já, as notícias deste domingo convosco nesta sua emissão em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O governo iraquiano declarou hoje vitória sobre o Estado Islâmico, afirmando que as suas forças assumiram controle total da cidade de Mosul. O primeiro-ministro Haider al-Abadi visitou a cidade para saudar as tropas que participaram na ofensiva. Contudo, permaneciam alguns combates isolados. Tiroteios continuavam a ocorrer em Mosul e registaram-se ataques aéreos contra alvos na cidade. Mosul, recordes, tinha sido capturada pelo Estado Islâmico há 3 anos atrás e foi nessa cidade que aquela organização declarou um califado islâmico. A ofensiva para retomar a cidade levou 8 meses e causou enorme devastação. Os combates destruíram grande parte da cidade velha de Mosul, uma zona histórica, queríamos dizer, onde se encontra a histórica mesquita Gran al-Nuri, construída no ano 850, com um minarete inclinado de 45 metros que foi destruído pelos rebeldes. Milhares de civis foram mortos e há agora quase 1 milhão de deslocados. Entrou em vigor um cessar-fogo no sul da Síria. O acordo entre forças rebeldes e governamentais no sudoeste do país foi negociado pelos Estados Unidos e a Rússia. Na sua primeira visita a Kiev, o secretário de Estado americano Rex Tillerson disse que os Estados Unidos informaram a Rússia que tem que dar os primeiros passos para se reduzir a violência no leste da Ucrânia. Tillerson falava ao lado do presidente ucraniano Petro Poroshenko depois de uma reunião para se discutir meios de supor termo ao conflito no leste da Ucrânia e apoio ao processo de reformas no país. O secretário de Estado afirmou estar confiante que possa haver progressos desde que as partes envolvidas respeitem os acordos de Minsk de 2015 entre a Rússia e a Ucrânia. Tillerson nomeou o antigo embaixador americano na NATO, Kurt Volker, como representante especial para as negociações na Ucrânia. Entretanto, o secretário de Estado americano Tillerson desloca-se amanhã ao Kuwait numa tentativa de negociar um acordo entre o Qatar e os seus vizinhos do Golfo. O Kuwait tem estado envolvido em tentativas de mediação, mas até agora sem sucesso. A Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito impuseram sanções comerciais e diplomáticas contra o Qatar, que acusam de apoiar grupos extremistas e de destabilizar a região. O Qatar nega as acusações. Esses países apresentaram uma lista de 13 exigências, incluindo a redução de relações do Qatar com o Irão e o encerramento da estação de televisão Al Jazeera. E 2 médicos ocidentais que visitaram o Prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo num hospital da China disseram que não é tarde demais para ele receber tratamento médico no estrangeiro.
Foram as notícias do mundo. Esta continua a ser a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português de domingo 9 de julho de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que podem escutar esta emissão em direto através da internet em www.voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Domingo, 9 de julho de 2017. Encerram os portões da 11ª Feira do Livro e do Disco, que decorreu no Palácio de Ferro, espaço da Terceira Trienal de Luanda, durante 7 dias. Contou com a participação de editores, produtores, livreiros e alfarrabistas angolanos e de países estrangeiros, com representação diplomática em Angola. A realização da feira é da responsabilidade da editora Arte Viva, Edições e Eventos Culturais, com o objetivo também da promoção e aumento dos hábitos de leitura, do debate à volta das questões que se relacionam com a produção do livro, do disco e das artes do espetáculo. A Feira do Livro e do Disco acontece anualmente. Teve lugar nos anos anteriores no Centro de Formação de Jornalistas, CEFOJON. A 11ª edição coube o Palácio de Ferro ceder o espaço no âmbito da Terceira Trienal de Luanda. Marita Silva, da Fundação Sindica do Colo, fala do envolvimento da Fundação nesta iniciativa da editora Arte Viva, de Jomo Fortunato.
É um projeto que para nós realmente dá um enorme prazer, porque a Fundação Sindica do Colo já tem participado praticamente todos os anos de edição da feira. Nós temos participado como patrocinadores, né, parceiros patrocinadores. Este ano é um prazer maior porque, digamos, como uma família, estamos numa casa maior. A Fundação está realizando a Trienal aqui no Palácio de Ferro. Então, realmente foi possível não só participar como patrocinador, mas também acolher fisicamente a feira. Nós participamos em vários níveis, digamos assim, da feira, na parte da organização, o designer dos estandes. Enfim, o Jomo é um grande parceiro nosso na Trienal, em várias disciplinas da música. E esse projeto de literatura vai de encontro mesmo com o conceito da Trienal de Luanda e com os projetos que a Fundação tem desenvolvido, que são projetos relacionados com conhecimento, né? Estamos falando de livros e de discos, estamos falando de acesso ao conhecimento em várias disciplinas. Temos livros aqui de ciências, romances, história, enfim, é uma feira extremamente interessante. Eu sou assídua deste projeto porque gosto muito de ler, então sempre que o Jomo realiza essa feira eu participo no fundo como público também, tendo acesso aos livros, né, comprando mesmo.
Durante 7 dias da 11ª edição da Feira do Livro e do Disco, houve a realização de vários espetáculos com Ndaka Yowini, Elder Mendes, Sandra Cordeiro, Tedin Singh, Lito Graça, entre outros. A apresentação de várias temáticas sobre angolanidade e história, pensar África, literatura infantil, vida, poesia e canções de Filipe Mukenga, os expositores e quem se interessa por livros e discos. Estes reclamam hoje da persistência, da falta ou perda do interesse pelo livro, dos custos elevadíssimos de produção de uma obra literária, do fraco envolvimento do Estado angolano na recuperação do interesse nacional do livro e do disco. Paulo Gamba é escritor. Reconhece do desinteresse de muitos angolanos no livro, na leitura, e apela o envolvimento das famílias.
Os pais têm grande responsabilidade para o hábito pela leitura. Portanto, desde a eternidade tem que se cultivar, não é, este hábito pela leitura. Infelizmente, por várias circunstâncias, a nossa sociedade ficou tão desestruturada que hoje não conseguimos ver a juventude e a população, de um modo geral, com esta prática de gosto pela leitura. E nós vemos aqui na abertura da Feira do Internacional do Livro e do Disco, onde metade dos assentos apenas estavam ocupados, ou seja, para a abertura de uma feira que é internacional, que nos foi brindado com um representante do Executivo.
Mesmo com publicidade.
Mesmo com publicidade, em quase todas as rádios, porque quando fazíamos zapping e televisão, portanto, conseguíamos notar que havia publicidade em grande massa, mas o facto é que estamos no final do dia, depois da hora laboral, e não temos aqui pessoas para assistir ao lançamento ou à abertura desta cerimónia, desta feira que já vai na sua
11ª
edição.
Portanto, quando falam de estrutura da sociedade, está a olhar para a família?
Está, exatamente, porque a família é o núcleo fundamental da sociedade. Portanto, é na família onde se cultivam os hábitos que fazem do homem, que fazem da criança, no futuro, um homem inclusivo, quer do ponto de vista social, como do ponto de vista também do relacionamento humano. Portanto, enquanto as famílias continuarem destruturadas, dificilmente nós teremos garantia de formar homens capazes para responder aos desafios que a sociedade, portanto, nos apresenta. Então, é fundamental que neste momento em que nós já temos alguma abertura do ponto de vista da bibliografia, quer do ponto de vista físico, livro escrito.
Mas há uma facilidade de adquirir livros agora?
Não, comparativamente ao passado, sim. Ainda não atingimos o desidrato que pretendemos, mas comparativamente ao passado, sim.
Para além de Paulo Gamba, escritor, Hélder Cafala é docente. Acha que é imperativo que uma sociedade leia para ter-se uma ideia do que se está a produzir em termos de literatura.
Esta é mais uma oportunidade que a organização, que o Estado angolano e os seus parceiros apresentam à sociedade para que venham e venham ver o que temos de letras, o que temos de literatura, o que temos de música, o que temos de cultura para o enriquecimento do intelecto do homem. Hoje, com o avanço das tecnologias, temos presenciado um distanciamento a certo ponto dos livros, das bibliotecas, e que esta feira, esta mostra, vem demonstrar que ainda existe livros, ainda existem autores, pessoas que fazem com amor, pessoas que querem dar alguma coisa de si para a sociedade, para que esta cultura de leitura do livro e do disco não morra, porque hoje o que impera são os pendrives, são as músicas que vamos ouvindo a partir das plataformas digitais, mas o disco em si já quase que já não usa. Livros, a mesma coisa, estamos mais aí com livros digitais, pequenos artigos, mas precisamos ter livro. O mestre do mundo precisa de falar, precisa de ser ouvido, precisa de ser percebido. E esta feira, e estou feliz porque é a primeira vez que eu exponho, uma vez que sou autor de uma obra, exponho e vou hoje percebendo a importância de um espaço como esse, um espaço nosso.
Mas tem sentido a divulgação da literatura nacional, dos autores nacionais?
Não, vou confessar que não. Há um esforço que tem sido feito por algumas editoras nacionais, mas ainda falta mais espaços, a nível das cadeias televisivas, a nível das rádios, tem algum programa ou outro, mas ainda não é aquilo. As escolas ainda não têm bibliotecas escolares, os livros ainda não estão acessíveis para todos, ainda falta muita coisa para fazer para que os livros se façam sentir.
Em relação ao envolvimento das famílias no resgate do hábito de leitura, o docente defende que a leitura deve fazer parte das tarefas do cotidiano das famílias.
Eu tenho dito sempre aos meus estudantes que o conhecimento, o saber, é que nem visitas. Quando vão para uma casa, precisam de ser bem recebidos, não saem. Okay? É que nos livros, os livros em casa quase que não têm utilidade, porque os pais, os promotores da leitura em casa, perdem-se nas novelas, perdem-se na televisão, perdem-se na internet, e não mostram. Se o pai não está a ler, o filho não vai ler. Okay? Precisamos de dar exemplo de que o livro é bom, de que precisa-se de ler, que, claro, há tempo para tudo. Vai ter tempo para assistir um filme, mas também vai ter tempo de ler com o teu filho, indicar uma obra boa para ele, pode ser aquelas de animação para começar, porque nós crescemos hoje que vimos os filmes da Marvel, mas nós acompanhamos aquilo tudo em revistinhas. Então é isso que precisamos. Hoje não podemos nos queixar de literatura infantil, não podemos, nem a brincar. O que nos falta mesmo é direcionar os nossos filhos a irem buscar esses livros. São visitas os livros que entram em casa porque o pai convidou. Se o pai não convida, os filhos não vão conhecer o tio, a visita. Então é isso que nós precisamos, envolver a leitura nas nossas casas, como programa familiar. É necessário. Nós hoje temos pais que nem conhecem autores.
Se no passado político angolano, Partido Único, 1976 a 1991, havia uma maior divulgação do livro e do disco, após a realização das primeiras eleições em 1992, a economia de mercado começou a falar mais alto. O ensino tornou-se um negócio, afirma o escritor Paulo Gamba.
houve mercantilização do sistema de ensino. Ou seja, enquanto no passado existia apenas uma universidade pública e onde o processo de seleção era dos mais criteriosos possível, hoje o ensino tornou-se um negócio. Portanto, há uma certa mercantilização onde os proprietários das instituições de ensino estão mais preocupados com o lucro, não é? Em detrimento da própria formação. Ou seja, e o próprio ambiente laboral também propicia isso. Nós sabemos que, por enquanto, neste momento, o Estado é o maior empregador e o sistema de admissão por via da função pública é a aquisição do nível acadêmico sem necessariamente haver o critério da especialidade. Repara que para tu teres um salário normal, tu tens que necessariamente ser técnico superior, independentemente de você ser dessa ou da outra especialidade. E o critério de promoção é por via da formação e não por via do mérito. Então isso faz com que as pessoas preocupem-se apenas em adquirir o canudo, o certificado, sem necessariamente procurar a excelência.
E para o docente Helder Cafala, o Estado angolano deve subvencionar as editoras para facilidade de produção de livros. O Estado, o governo angolano, deve envolver-se mais, ir mais ao fundo no cumprimento das políticas do livro.
O Estado angolano, não podemos em nenhum momento falar que é embrionário na literatura, não. Porque se irmos buscar os antecedentes, nacionalismo vieram da literatura. Então nós podemos falar que há uma certa responsabilização também na falta de livros em Angola. Políticas bem definidas com as editoras, porque muitas editoras estão a ser subvencionadas pelo Estado para poderem facilitar no processo de elaboração de livros. Mas a literatura não pode morrer, porque uma das fontes de alimentação do cérebro, da sociedade, continuada a cultura.
Helder Cafala, docente. Ao contrário do que foi dito em relação ao recuo dos angolanos no maior interesse pelo livro e disco, Marita Silva tem notado uma maior aderência de gente em cada feira, demonstrando o maior interesse pelo livro e do disco.
Eu tenho sentido, todas as edições que, da Feira do Livro que eu vou normalmente como público, eu vejo que há uma grande adesão de público, principalmente jovens, estudantes, né? As pessoas dizem sempre que a juventude não lê, o jovem não gosta de livro, prefere ficar nas redes sociais. Não é bem verdade. Eu penso que a juventude, assim como o ser humano, de todas as idades, as pessoas estão sempre curiosas a coisas interessantes, eu acho que sim. E quando é um projeto que está localizado num espaço agradável e que um público acaba puxando o outro, então nós temos aqui uma diversidade de público, temos estudantes, temos mães de família que trazem os filhos, temos as crianças, temos os empresários que vêm atrás de outros livros que têm a ver com o seu ramo de trabalho ou não. Então, as feiras de livros são muito interessantes por causa disso, porque o livro, ele sempre abre o conhecimento, né? Abre sempre a nossa mente a novas descobertas, né? Ou a confirmações de ideias que a pessoa já vem cozinhando na mente e acaba lendo um livro e tem a certeza de vários temas.
Marita Silva, da Fundação Sindica do Colo. Na abertura da 11ª Feira Internacional do Livro e do Disco, esteve João Constantino, secretário de Estado da Cultura, em representação da Ministra da Cultura, que reconheceu o envolvimento do Ministério da Cultura na promoção da leitura, produção discográfica e do alargamento de bibliotecas públicas no processo de construção da Nova Angola.
Como agente da paz, rumo ao progresso social e económico, é importante que a promoção da leitura seja abrangente nos seus mais novos objetivos e contornos culturais, para que o conhecimento científico e literário se alargue a toda a população, possibilitando o acesso e o consequente baixo custo do livro, uma reconhecida preocupação do chefe executivo angolano, engenheiro José Eduardo Santos. Apoiando iniciativas do género, o Ministério da Cultura está a contribuir para a democratização do saber e a socialização do conhecimento sejam dois fatores que propiciem o acesso ao emprego, diminuindo consequentemente as assimetrias sociais, sobretudo nas camadas mais jovens da nossa população. É dentro desse espírito que o 5º Conselho Consultivo Alargado do Ministério da Cultura, realizado muito recentemente, realçou a importância da promoção do livro e da leitura, tendo em atenção as recomendações do Plano Nacional de Desenvolvimento para o setor cultural.
Apesar do avanço das mais variadas tecnologias, o Ministério da Cultura reconhece que o livro continua a ser a melhor ferramenta de trabalho e companheira ideal de todos os momentos.
Apesar dos inegáveis avanços das novas tecnologias, e ao contrário dos profetas que advogam o fim do livro, onde a escrita alfabética seria substituída por uma cultura de sinais, o livro continua a ser a nossa melhor ferramenta de trabalho, de acesso à cultura e companheira ideal de todos os momentos. O livro, não me esqueça, é uma das suas grandes características. E uma das suas grandes características é fixar e condensar os conhecimentos que são na base de todo o projeto individual e coletivo. O livro, através do impacto da nossa literatura, também é útil à coesão cultural dos membros da grande família angolana e o Ministério da Cultura está atento ao crescente movimento editorial angolano, que já teve um passado glorioso depois da independência e vem dando sinais de qualidade concorrencial e, consequentemente, a afirmação internacional. Temos consciência que a construção de bibliotecas públicas para a fruição da leitura pelos munícipes, associados a espaços de lazer cultural, podem inverter a tendência crescente da delinquência juvenil, um mal com que nos deparamos frontalmente no nosso cotidiano. A Feira Internacional do Livro e do Disco é um momento, entre vários outros, de completo o sistema literário que inclui a promoção e defesa dos direitos do autor, do editor, do importador, do livreiro e do distribuidor, que devem estar articulados para que a cultura angolana e a produção do livro e do disco sejam conhecidas em todo o território nacional e além fronteiras. Neste sentido, o Ministério da Cultura pretende incentivar editores, agentes culturais, promotores fotográficos e livreiros, públicos e privados, incluindo a revistas, a desenvolver e estender as suas ações em todo o território nacional, numa agenda de trabalho solidária definida por objetivos.
João Constantino, Secretário do Estado da Cultura, durante a abertura da 11ª Feira Internacional do Livro e do Disco, que decorreu de 3 a 9 de julho no Palácio de Ferro, palco da 3ª Trienal de Luanda, sob o lema Criar Novos Factos Culturais. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigado, ouvintes. Recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp pelo número +1 908-652-4584 e vamos agora ficar com a música. Fighting for control and just wants to waste away in an alcoholic haze. You can find me on the regular, drunk for days. But I'm fully functional, so it's okay. Yeah, at least that's what I tell myself to justify my ways. Every single problem that I have in this life can be traced right back to how I spend my nights chasing demons in a bottle. Really never solve the problem, just as though it's my reality. Like a circus mirror, cause I don't recognize the image I see in it. I should probably be committed. Every day is like, whoa, I got an addict mind and I got an addict soul. Listen, every day struggle as I battle for control. I could try to blame my dad for these habits that he passed, but it doesn't take a genius for you dude to do the math. I know what I mean for you. Of a life all alone. I got women all around, but they ain't here for me. They just don't hit for shizzle. They don't wanna know games. Since I got a little fame and they wanna be seen. And what better way than to holler at me? And for years I took advantage. And your dude was doing damage. And your dude was on a roll. That was really the only reason that I'd ever hit the road. I
lot of great women that have left the greener pastures. The mindset of a rapper, that's the mindset of your savage. Now I look back at what I could have had and what I left behind. Trade every single groupie just for one more try. See, I'm tired of this life and I'm tired of being alone. And I'm tired of the stress that follows where I go. I'm just trying to fill this void that we're missing from my soul. Nobody stop me. High off the fact, everybody know a rap. Everybody want a piece. This game and heartache to turn your boy into a beast. Turn your boy into a monster. When really all I am is my little baby's father. Addictive personality, obsessed with the limelight. Keep me motivated to make sure my rhyme's tight. But I fear I do this for all the wrong reasons. I don't know if it's ego or advancement of the art. All I know is these words spill straight from my heart. And this song to me is like exposing open wounds. This is who I am. These are my thoughts, these lyrics are the scars from many battles fought, many battles lost, and many yet to come. I'll remain strong so I survive every one. I feel it deep down. Fighting for control, it just wants to waste away. In an alcoholic haze, you can find me on the regular, drunk for days. But I'm fully functional, so it's okay. Yeah, at least that's what I tell myself to justify my ways. Every single problem that I have in this life can be traced right back to how I spend my nights chasing demons in a bottle. Really never solve the problem, just distorts my reality like a circus mirror, cause I don't recognize the image I see in it. I should probably be committed. Every day is like, whoa, I got an addict's mind and I got an addict's soul. Listen, every day struggle as I battle for control. I could try to blame my dad for these habits that he passed, but it doesn't take a genius for you dude to do the math. All around, but they ain't here for me. They just all here for shizzle. They don't wanna know games. Since I got a little fame and they wanna be seen. And what better way than to holler at me? And for years I took advantage, and your dude was doing damage, and your dude was on a roll. That was really the only reason that I'd ever hit the road. Lot of great women that I left for greener pastures. The mindset of a rapper, that's the mindset of your savage. Now I look back at what I could have had and what I left behind. Trade every single groupie just for one more try. See, I'm tired of this life and I'm tired of being alone. And I'm tired of the stress that follows where I go. I'm just trying to fill this void that we're missing from my soul.
I don't know what I need to you, but I know.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África, em www.voaportugues.com. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos, duas vezes por semana, o VOA 60. Esta é a Voz da América, a emissão em português de 9 de julho de 2017. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América, da sua emissão em português. Não se esqueçam que nos podem seguir no Facebook e no Twitter e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Convosco, na apresentação, o Paulo Oliveira. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América em emissão portuguesa de 9 de julho de 2017 e transmitimos desde Washington votos de que estejam a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em vilaportugues.com. Estamos em frequência modulada em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América, em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro e com a nova Rádio Paz em Climane e em Bissau. Podem escutar-nos na Rádio Pitikiti e na Capital FM. Na apresentação hoje, o Paulo Oliveira. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde e depois o espaço do ouvinte, mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez o João Santa Rita. O governo iraquiano declarou hoje vitória sobre o Estado Islâmico, afirmando que as suas forças assumiram controle total da cidade de Mosul. O primeiro-ministro Haider al-Abadi visitou a cidade para saudar as tropas que participaram na ofensiva. Contudo, permaneciam combates isolados, tiroteios continuavam a ocorrer esporadicamente em Mosul, mas registaram-se mesmo ataques aéreos contra alvos na cidade. Mosul tinha sido capturada pelo Estado Islâmico há 3 anos atrás e foi nessa cidade que aquela organização declarou um califado islâmico. A ofensiva para retomar a cidade levou 8 meses e causaram enorme devastação. Os combates destruíram grande parte da cidade velha de Mosul, uma zona histórica onde se encontra a histórica mesquita Gran al-Nuri, construída no ano 850 com um minarete inclinado de 45 metros que foi destruído pelos rebeldes. Milhares de civis foram mortos e há agora quase 1 milhão de deslocados. Entrou em vigor, entretanto, um cessar-fogo no sul da Síria. O acordo entre forças rebeldes e governamentais no sudoeste do país foi negociado pelos Estados Unidos e Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu hoje trabalhar construtivamente com a Rússia, mas pôs de parte aliviar as sanções contra esse país enquanto não houver acordos sobre a Síria e a Ucrânia. Numa série de tweets, após o seu regresso da cimeira do G20 em Hamburgo, Trump disse ter confrontado o presidente russo Vladimir Putin sobre a acusação de que as autoridades russas interferiram no processo eleitoral americano de 2016. Trump disse que Putin tinha negado veementemente a interferência russa e que tinha discutido com ele métodos para se fortalecer a segurança cibernética. Na sua primeira visita a Kiev, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que os Estados Unidos informaram a Rússia que tem que dar os primeiros passos para se reduzir a violência no leste da Ucrânia. Tillerson falava ao lado do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, depois de uma reunião para se discutir meios de se pôr termo ao conflito no leste da Ucrânia e apoio ao processo de reformas no país. Tillerson afirmou estar confiante que possa haver progressos desde que as partes envolvidas respeitem os acordos de Minsk de 2015 entre a Rússia e a Ucrânia. Tillerson nomeou o antigo embaixador americano na NATO, Kurt Volker, como representante especial para as negociações na Ucrânia. O secretário de Estado americano desloca-se, entretanto, amanhã ao Kuwait numa tentativa de negociar um acordo entre o Qatar e os seus vizinhos do Golfo. O Kuwait tem estado envolvido em tentativas de mediação, mas até agora sem sucesso. A Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e o Egito impuseram sanções comerciais e diplomáticas contra o Qatar, que acusam de apoiar grupos extremistas e de destabilizar a região. O Qatar nega as acusações. Esses países apresentaram uma lista de 13 exigências, incluindo a redução das relações do Qatar com o Irão e o encerramento da estação de televisão Al Jazeera. 2 médicos ocidentais que visitaram o Prémio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, num hospital da China, disseram que não é tarde demais para ele receber tratamento médico no estrangeiro. Contudo, os médicos, um da Alemanha e outro dos Estados Unidos, disseram numa declaração que uma evacuação médica terá que ocorrer o mais rapidamente possível. Liu, de 61 anos de idade, estava a cumprir uma pena de prisão de 11 anos por incitar a subversão contra o Estado, depois de assinar uma petição pedindo reformas democráticas na China. Dezenas de milhares de pessoas que concentraram-se hoje em Istambul, na maior manifestação dos últimos anos, contra o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan. A manifestação assinalou o fim de uma marcha pela justiça de 450 quilómetros da capital, Ankara, para Istambul. A manifestação foi organizada pelo Partido Popular Republicano, o principal partido da oposição. O líder deste partido, Kemal Kılıçdaroğlu, disse que a manifestação de hoje assinala o renascimento da oposição.
Foi uma notícia aqui na Voz da América, emissão em português de 29 de julho de 2017. Em nome de todos, continuação de um bom domingo. Não esqueçam que nos podem seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passa agora para o nosso consultório médico.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai? Dê um ordem, Graça.
Olá, Ana. Olá, olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para falar da saúde e continuamos na série da contracepção e hoje vamos falar dos métodos de contracepção não naturais, os métodos de barreira ou hormonais, como queiram chamar.
Ou chamados métodos anticoncepcionais, não é?
Exatamente.
Então, doutora, quais são os métodos mais conhecidos, não naturais, para evitar uma gravidez?
Olha, Ana, os métodos não naturais dividem-se, por sua vez, em métodos de barreira e os métodos hormonais. Os métodos de barreira vão fundamentalmente criar uma barreira que impede a passagem do espermatozoide para o útero. E nessa classe nós temos o preservativo, naturalmente, que é largamente conhecido, ou a camisa de Vênus, ou a camisinha, como queiram chamar. Temos o diafragma, que é um anel que a mulher tem que colocar antes de fazer a relação sexual e que cobre o colo do útero e depois tem que retirar e lavar e conservar e usar cada vez que ela quiser ter uma relação sexual.
Uhum.
O diafragma é um anel feito de uma membrana fina de borracha e que, bom, funciona bem, mas não é muito comum, não é largamente acessível. Mas temos também o dispositivo intrauterino, que em alguns locais é conhecido pelo DIU. O dispositivo intrauterino é um pequeno aparelho em forma de T e que é revestido de hormônios. E ele é colocado na cavidade uterina para impedir que o espermatozoide chegue até a região reprodutiva feminina. Porque ele vai eliminar a função ou a força dos espermatozoides e eles não conseguem ter movimentação suficiente para atingir o colo uterino.
Doutor, deixa-me lhe perguntar uma coisa. Uma das coisas que dizem sobre, sim, o DIU, é um dos contraindicados do DIU é que se diz que deve ser usado em mulheres que já tiveram pelo menos um filho. Porquê?
Uhum. Olha, na verdade, Ana, diz-se que tem que ser usado em mulheres que já tiveram um filho, mas não é somente em mulheres que já tiveram um filho. Mesmo as mulheres que nunca engravidaram podem usar o DIU. Não há nenhuma contraindicação para as mulheres que nunca engravidaram usarem o DIU. Uma das razões pelas quais há uma certa limitação em relação à questão do uso do DIU é que algumas mulheres têm reportado que depois de retirar o DIU, elas dificilmente conseguem conceber. Não que não possam conceber, mas a probabilidade é um bocadinho reduzida ou leva, uhum, um bocadinho mais para poderem, uhum, conceber. Então, é sempre aconselhável a mulheres que pelo menos já tenham tido um filho, porque essas não têm a urgência que uma mulher que nunca teve, que nunca engravidou,
uhum,
não é? Não tem a mesma urgência que uma mulher que nunca engravidou para ter um filho. Por isso é que existe essa, eu diria, essa ligeira contraindicação, mas, uhum, qualquer mulher pode usar o DIU, não é? Qualquer mulher pode usar o DIU. O mais importante é que é que o uso do DIU seja acompanhado por um profissional de saúde qualificado, não é? Tanto para inserir, tanto para fazer acompanhamento e para retirar o DIU. Não, a pessoa não pode simplesmente pedir e usar o DIU. É preciso ter um acompanhamento por um profissional de saúde, que é para garantir que esteja tudo bem. E acho que é importante dizer que o DIU é um método bastante eficaz para a prevenção da gravidez e que pode durar, se bem feito, e se a mulher faz o acompanhamento necessário, pode durar até 10 anos.
Exatamente.
E, claro, fazendo as consultas para, exatamente, para observar se o DIU ainda encontra-se na posição certa, porque às vezes pode se deslocar, mas é um método muito, muito eficaz.
Doutora, talvez o método mais conhecido, ou daquele que se fala com mais facilidade, é a questão da pílula, não é? Porque há vários tipos de pílulas, dependendo dos hormônios, ou das hormonas que incluem, não é?
Sim, há vários tipos de pílulas. Há pílulas que são... Bom, talvez dizer que as pílulas são os comprimidos que as mulheres tomam para evitar a gravidez.
Uhum.
E as pílulas são compostos de hormonas. O que é que as hormonas fazem? As hormonas vão fundamentalmente impedir ou inibir a ovulação, não é? Então, fazem com que a mulher não ovule durante o período em que ela estiver a tomar as pílulas. E as pílulas podem ser monofásicas e podem ser multifásicas. As pílulas monofásicas são pílulas que a mulher tem que tomar diariamente e cada uma delas possui uma determinada quantidade de hormônios, e a mulher tem que tomar a partir do quinto dia da menstruação até terminar aquela carteirinha que é oferecida na unidade sanitária. E depois disso ela tem um intervalo de alguns dias, que normalmente coincide com o período em que ela está a menstruar. E depois tem as pílulas multifásicas. As pílulas multifásicas são tomadas de uma forma... Bom, tem uma dosagem de hormônios um pouco diferente das pílulas monofásicas, não é? A dosagem de hormônios vai variar dependendo da fase do ciclo menstrual em que a mulher se encontra. E depois tem algumas pílulas também que são consideradas pílulas de baixa dosagem ou mini-pílulas,
uhum,
e que só tem um único tipo de hormônio. Quer dizer que essas pílulas têm uma quantidade muito reduzida de hormônios e são pílulas indicadas para mulheres que estejam em fase de amamentação.
Uhum.
Então, esses são os tipos de pílulas que existem. E há um tipo específico de pílula que muitas vezes não falamos, que é a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo que é usado de emergência quando o casal teve relações sexuais sem ter usado nenhum método contraceptivo, uhum, e consiste que a mulher está no período fértil. Normalmente são comprimidos que a mulher, um ou dois comprimidos que a mulher toma em dose única e que deve ser tomado até 72 horas depois da relação sexual. Então, a pílula do dia seguinte não é um método abortivo, mas previne que haja uma gravidez, exatamente. Uhum. Exatamente.
Doutora, faltam depois os métodos cirúrgicos, não é? Que se faz a laqueação das trompas ou a esterilização feminina, não é?
Sim, mas para além dos... Antes dos métodos cirúrgicos, Ana, faltam os métodos injetáveis, que também são hormonais. Os métodos injetáveis são compostos de hormonas e são injeções que se fazem... pode variar de uma vez por mês ou a cada 3 meses e pronto, a mulher faz essa injeção de hormonas e fica por aí o tempo, que pode ser 1 mês ou 3 meses, dependendo do tipo, uhum, de injeção que ela apanha, e durante esse período ela está protegida da gravidez. E finalmente temos os métodos definitivos, que são a laqueadura ou a laqueação das trompas e a vasectomia. Bom, estes métodos são um pouco controversos, Ana, porque, uhum, fazer uma laqueação das tubas implica necessariamente, através do método cirúrgico, criar um bloqueio nas trompas que são parte dos órgãos de reprodução femininos, não é? E fechar essas trompas para que não haja passagem do espermatozoide durante o processo de uma gravidez, não é? E por que eu digo que é um pouco controverso? Porque tanto a laqueação ou a vasectomia, que é mais ou menos o mesmo procedimento no homem, são processos irreversíveis, não é? Então, uhum. Tanto a mulher como o homem têm que pensar muito bem antes de fazerem uma contracepção definitiva, porque não há volta. E não é muito recomendado que casais que ainda queiram ter filhos ou que nunca tiveram filhos optem por estes métodos. Normalmente recomenda-se a casais que já têm por aí 3, 4 filhos e que decidem que não querem ter mais, não é? Uhum. Porque não têm a possibilidade de reverter a situação no futuro.
Isto para além de que não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis também.
Como... Sim.
Exatamente. Sim. E pronto, creio, doutora, que é tudo sobre os métodos artificiais de controle de natalidade ou planeamento familiar que nos apraz falar. Eu não sei se a gente deixou algum para trás.
Sim. Nós cobrimos todos os métodos, Ana, mas eu gostaria só de repisar a questão da prevenção das infecções de transmissão sexual. Com a escolha de qualquer um dos métodos de contracepção artificial, é sempre importante reforçar o uso do preservativo ou da camisinha, porque até então a camisinha é o único método que previne contra as infecções de transmissão sexual. Portanto, é recomendável que mesmo que a mulher tenha certeza que não vai engravidar, o casal use o preservativo, seja o masculino ou o feminino, para prevenir as infecções de transmissão sexual.
E pronto, com esta relembrete, ou este lembrete, por assim dizer, ou esta mensagem final da doutora Graça Matosinha, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório e também de si, doutora Graça. Estamos daqui de novo dentro de 8 dias. Até lá, um abraço para todos e fiquem bem.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. Até daqui a 8 dias. E até lá. Cuidem da saúde, que é o bem mais preciso.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, a conversa é agora com um dos nossos amigos.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos conversar com o Peter Tiarra Thomas. Ele está na Guiné-Bissau, na capital, Bissau. Olá, Peter, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Muito tarde.
É um prazer tê-lo aqui. Peter, você mandou uma mensagem dizendo que você gostaria de participar aqui no Espaço do Ouvinte e você queria falar sobre a situação da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, né, passa por uma crise política desde o dia 12 de agosto de 2015, quando o presidente José Mário Vaz demitiu o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. O Umaro Sissoko, que foi empossado como primeiro-ministro a 18 de novembro de 2016, lidera o quinto governo da legislatura iniciada em 2014. Peter, você que está aí na Guiné-Bissau, como é que essa crise política está afetando os guineenses?
Está afetando muito, muito péssimo mesmo. Essa crise está muito péssimo para os guineenses todos. Porque nesse momento os guineenses estão mesmo passando uma situação muito mais difícil do que antes.
Eu quero que você dê exemplos. Você tem 30 anos, né? Estudante de contabilidade, mora numa casa com a sua tia, né? E aí em Bissau. E eu quero saber, vamos falar da sua situação para a gente ter uma ideia. Você trabalha? Não? Como é que é a sua vida aí na capital?
Eu não trabalho. Eu estou aqui mesmo com a ajuda de famílias e consigo ultrapassar muitas coisas na minha vida. E, por outro lado, estudo são com a ajuda da família.
Sim, mas família. Você é bem diferente, né, Peter? Você não trabalha, não é porque você não quer, é porque não tem oportunidade, correto?
Exatamente.
Que tipo de trabalho os jovens encontram aí na Guiné-Bissau? Ou não? O que existe aí? Qual é a sua opção? Se tem alguma, o que o jovem faz para ganhar algum dinheiro aí em Bissau?
Está um pouco prego que não tem, por isso que o jovem fica aqui sem trabalhar quase, estás a ver, né? Empregos são poucos, são poucas empresas aqui, por isso que levando os jovens a parar sem trabalhar.
Conta pra gente como é que ficou pior, desde que essa crise política começou, o que que piorou, que você sentiu assim, já estava ruim, parecia que não ficava pior, mas conseguiu ficar pior, o que que ficou pior?
A coisa que ficou pior é um produto de primeira necessidade, já é a coisa mais pior nesse momento aqui em Guiné.
Não há produtos de primeira necessidade?
Então, está muito caro isso, por isso que está mesmo, a população mesmo está a criticar muito isso aqui, está mesmo pior aqui, está mesmo pior nesse momento, porque o Guiné está muito ultrapassado nesse momento aqui. Então.
Uhum. Dá um exemplo, você lembra o que subiu, custava tanto e subiu tanto, você tem, lembra de números que você pode citar, por exemplo, se você foi comprar uma carne, ou foi comprar pão, ou foi comprar alguma coisa e o preço subiu, você lembra?
Sim, porque o arroz que é o primeiro rico, e que eu quero dizer, o arroz já subiu, o óleo, e o caldo da galinha, outra coisa assim, coisas mais pequenas também já subiu, que era 25 francos CFA, por agora já é 200, 150, assim, é muito péssimo.
Uhum. E o que você acha que vai acontecer nessa altura com a Guiné-Bissau? Qual é a expectativa? O que você acha que vai acontecer? Como é que você acha que essa crise política termina?
É por conta do governo. O governo que está efetuando essas crises políticas lá na Guiné-Bissau aqui é o governo. É também que vai ver o plano, como que vai ultrapassar essa crise, senão o povo está sofrendo muito.
Qual é o seu sonho para a Guiné-Bissau?
O meu maior sonho já é que a Guiné-Bissau já é, quero que a Guiné-Bissau também fique como um outro país, né? Para tranquilizar, deixar de fazer problemas e para a crise também acabar aqui. Porque já vimos que no outro país já não há crise. Quando temos crise já, e na mesma hora também acabam com a crise, mas aqui quando temos a crise já é continuadamente, não acaba, cada dia fica mais e pior que outro, estás a ver? Eu sempre, o meu maior sonho aqui em Guiné-Bissau, você sabe, eu vivia lá fora e quando voltei aqui eu encontrei quase a coisa muito péssima aqui em Guiné, por isso não pode ficar assim sem que estar lá sem falar, por isso que gostei sempre de manter o contato com esse rádio e para ver como que e posso dizer o meu sentimento para o povo de Guiné-Bissau.
Você vivia onde?
Eu vivia lá em Cabo Verde. Eu vivia em Cabo Verde quase 6 anos. Depois daí fui para Angola. Angola também 4 anos aí. E voltei para cá em Guiné. A coisa sempre está mesmo.
E você planeia sair da Guiné e procurar outro país ou voltar para Cabo Verde ou Angola? O que você acha que vai acontecer? O que que você está pensando em fazer?
Sim, nesse momento mesmo eu gostaria de ir em outro país fora da Guiné. Eu gostaria de viver em outro país fora da Guiné. E não voltar para Cabo Verde e volto para Angola ou procuro a Europa já. Mas ainda não é possibilidade. Eu penso mesmo disso. E deixar de viver cá em Guiné para ir viver em outro país, para mim é melhor já.
Uhum.
Porque há tempos que é lá fora, eu sinto-me muito bem de que a viver aqui em Guiné.
E você tem alguma mensagem para quem está nos ouvindo, Peter?
Estou para dizer a gente que está me ouvindo nesse momento, e estou coragem, né? Estou coragem, porque nós sempre estamos a falar, não é uma coisa que nós podemos dizer que vai acabar já. Estou mesmo a falar e aumentar ideias e falar para a gente nos escutar. Isso só mesmo a falar, porque falar não quer dizer que vai tirar o crise, não. Isso mesmo a falar para que a gente tenha uma pouca ideia também de combater contra a crise, né? Então, a gente que está me escutando nesse momento, isso eu vou dizer, coragem.
E agora nós vamos ouvir Empire State of Mind com Jay-Z e Alicia Keys.
Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. I made the Yankee hat more famous than the Yankee King. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been by the home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked. City is a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a blood special, but I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, Lilo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinders, but they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sit to life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bus out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church is. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MC and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Foi a emissão dos Patinhos da Associação Portuguesa da Voz da América, domingo 9 de julho de 2017. Para todos, votos de um resto de bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço agora o Paulo Oliveira. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.